Cápsula Popa.
Olá, Miguel. Miguel Dias, como é que vai isso? Bem-vindo ao Arrume, ao Pop-Up e às cápsulas Pop-Up. Vamos conhecer a edição deste ano do Curtas. São três décadas, mais de três décadas. Um espaço que já se consolidou como um lugar de descoberta, reflexão, encontro de muita gente, muitas formas de fazer cinema. E o Miguel vai então falar-nos desta 34ª edição do Curtas de Vila do Conde. Depois de tantos anos, antes de entrarmos assim no programa, pergunto-te o que é que continua a desafiar a equipa na construção deste festival? Ou de um festival como este?
O que é que continua a desafiar? Isto não pode ser visto apenas como um desafio, não é? E também não apenas como uma missão, porque não ver como
Um gosto, um hábito,
um gosto, um trabalho,
um trabalho.
algo que se constrói todos os anos e que se volta a fazer, tentando sempre fazer melhor, mantendo muitas coisas, mas tentando colocar coisas novas, tentando outras formas de chegar às pessoas. É sempre um desafio. Eu acho que manter um evento deste género e continuar a ter espectadores só por si já é um desafio nos tempos que correm.
Pois.
Até porque isto não é propriamente um daqueles eventos mais mainstream que
Não
já estão
consideras
ganhos
o
à partida.
Curtas
É
o mainstream?
preciso. Diga?
Não consideras o Curtas já assim dentro do mainstream?
Não. Aliás, hoje em dia qualquer evento de cinema é sempre uma coisa de
É
nicho.
a rebelia.
E quando nós estamos a falar de curtas-metragens, digamos que estamos num nicho dentro do nicho, até. Nós fomos obtendo algum reconhecimento e algum nome com o tempo e com os programas que vamos apresentando, tentar sair desse gueto. Acho que conseguimos, mas pronto. Se falaste de um desafio, eu acho que é esse o desafio, é continuar.
Olha.
Continuar e não morrer é já um desafio bastante intenso.
Intenso e presente.
Sempre
Olha,
estou um bocadinho pessimista sobre estas coisas da cultura nos dias que correm, mas é assim.
ok. Então, antes de fazermos alguns destaques, eu perguntava-te como é que tu caracterizavas assim, em traços gerais, sendo que é um espaço. Sempre descobre-se novos realizadores ou reencontramos cineastas já bem consagrados, mas como é que tu traças, assim, em linhas gerais, a edição deste ano?
Ok, a edição deste ano tem, como sempre, as competições, sobretudo a internacional e a nacional. Acho que são o centro do festival,
Sim.
e aqui é que se poderão encontrar as tais descobertas e os novos realizadores. Embora na própria programação das curtas em competição se encontrem também nomes de realizadores que já conhecemos até da distribuição comercial de longas metragens e que voltam a fazer curtas. Nós também gostamos disso, dessa mistura entre nomes conhecidos e outros jovens realizadores que saíram há pouco da escola de cinema. Acho que também é isso que faz o interesse. E depois tentamos compor programas que façam sentido, claro. Mas sim, a competição é o centro do festival. É aquilo que é a coisa para a qual mais trabalhamos durante o ano, sem dúvida. E depois há os autores, que todos os anos são escolhidos a partir de nomes do cinema contemporâneo que, por um motivo ou por outro, nos apetece mostrar. O mais conhecido este ano deve ser o Todd Haynes.
Sem dúvida.
Nós já tentamos várias vezes, não conseguimos. Não os filmes, que isso aí
Sim, mas
está
tê-lo cá.
disponível, mas nós queremos sempre ter as pessoas cá. Não é que ele venha, porque está a preparar uma nova longa-metragem, mas vamos ter a Christine Vachon, que trabalha com ela há várias décadas. Ela já é produtora dos filmes do Todd Haynes desde que ele fazia curtas-metragens ainda, mesmo desde o início.
Boa. O que é que te atrai
E
mais neste realizador?
o que é que me atrai mais? Olha, ele começou, para já tem algumas coisas que são muito parecidas com aquilo que nós procuramos no festival. Tem origens na curta-metragem e num cinema muito underground. Tem uma ligação muito grande à música, como nós, também noutras secções do festival, como sabes. Tem vários filmes que versam temas ligados à música, como um filme sobre Bob Dylan, outro sobre Velvet Underground, e não só. Mas também é alguém que sai desse cinema mais underground, mas consegue também penetrar no mainstream, e ter obras até consagradas pelos Oscars, como por exemplo o Carol ou o May December. Isso também nos interessa, essa viagem entre uma parte mais escondida, não é? Do cinema, e que ninguém conhece, mas que também gostamos de chegar a estas obras que toda a gente conhece e que são faladas. Ou seja, não estabelecer hierarquias muito definidas entre o que é um cinema mais ou menos comercial. Não é isso que nos interessa. Gostamos de misturar tudo e de conseguir chegar a toda a gente. Acho que é um autor que, de uma forma ou de outra, consegue chegar a toda a gente. Não com todos os filmes, mas sim. Outros focos. O iraniano Mohammad Rasoulof. Ele tem vindo a construir uma carreira que já tem várias longas-metragens, bastante premiada nos principais festivais, Cannes, Berlim, como, por exemplo, o A Semente do Figo Sagrado, que já estreou nas salas portuguesas e não só. E também é um exemplo de alguém que representa os dilemas e as questões que atravessam a própria sociedade iraniana, as questões que para ele representa as limitações à liberdade de expressão. Não esquece que ele é um realizador que tem um estatuto de refugiado na Alemanha, e são questões muito atuais, até por causa de tudo o que acontece à volta do Irão neste momento. A propósito, também temos uma sessão de curtas iranianas, de vários realizadores, e que é apresentada pelo jornalista Ricardo Alexandre, que se tem dedicado bastante a essa parte do Globo. São filmes escolhidos por ele e que complementam um bocadinho também esta retrospectiva do Em Foco, do Mohammad Rasoulof. Também Em Foco da artista britânica Miranda Panell. Já temos mostrado no Curtas várias vezes. Já aqui venceu mais que uma vez um prémio. E desta vez vai ocupar a Solar Galeria de Arte Cinemática. Nós temos uma galeria dedicada a exposições de cinema e audiovisual, e portanto, exposições com imagem em movimento, no fundo, e que está aberta todo o ano, que é a Solar. E durante o festival escolhemos sempre alguém que faz um bocadinho essa ponte, essa ligação entre o cinema e a galeria. E será a Miranda Penel. Continuando um bocadinho pela. Isso, eu não vou poder dizer tudo, senão fica demasiado maçador, que o programa é mesmo muito grande. Mas
Pois é.
gostava
Este
de
ano vocês têm
assinalar.
uma surpresa que eu nunca
Temos uma
tinha visto,
surpresa.
o pé de
Como
curtas.
assim? Ai, o pé de
O pé de
curtas. Olha,
curtas.
eu não ia aí. Antes, mas vamos lá ao pé de curtas. Só queria ainda
Sim,
referir a
claro,
nossa
claro.
habitual sessão estéreo, que tem sempre uma ligação entre música ao vivo e cinema.
Vamos ter a
Muitas
Alabaster da
vezes
Plume
são.
este ano, altamente.
A Alabaster da Plume é um dos destaques que eu poderia referir, e que tem uma banda sonora original para um filme chamado Time of the Eaten, de Peter Kass, e também, por exemplo, os Mão Morta, com os filmes de animação do Pedro Sarrasina e outras coisas, enfim. E também o cinema revisitado, que é uma secção que o festival já há anos que também mantém. O cinema revisitado é um olhar sobre a história do cinema e tem sempre propostas distintas. Este ano, a proposta do programa Cinema Revisitado é uma pequena mostra dos chamados filmes de antologia. Estes filmes são aquelas longas-metragens que eram muito típicas, sobretudo nos anos 60 e 70, em Itália e em França, compostas por vários episódios de realizadores diferentes para criar objetos de prestígio, através de um tema, por exemplo, escolhiam-se, convidavam-se vários realizadores para trabalhar, através desse, a partir desse tema, e há vários clássicos dentro desse, por exemplo, um que aparece aqui, que é dos mais conhecidos, do género, é o Boccaccio 70, que tem filmes do Vittorio De Sica, do Visconti, do Fellini e do Monicelli, só para dar um
Uns
exemplo.
exemplos, é.
Para além disso, vamos celebrar os 50 anos do clássico John Smith, The Girl Chewing Gum. Um clássico não só do John Smith, mas uma referência absoluta da curta-metragem também. A propósito dos 50 anos desta sua obra seminal, vamos, ele vem cá, vai falar sobre o filme
Boa.
e terá mais alguns à parte. Mas vamos lá ao pé de curtas, que é uma novidade.
Pois, estamos a falar de
É tentar
novidades.
fazer uma sessão num ambiente assim mais descontraído e pet friendly, onde as pessoas podem trazer os cães.
Onde é que vai ser?
É no Jardim do Centro de Memória, portanto,
Ok.
ao ar livre. E é uma sessão que, bom, os próprios filmes, ou de animação ou de imagem real, também são com cães. O mais conhecido é aquele de Charlie Chaplin, A Dog's Life. Mas também há vários filmes que têm personagens bem conhecidas, até dos desenhos animados. Enfim, é uma sessão que, tal como muitas das coisas que nós fazemos aqui, é uma forma de ligação à comunidade. E que mostra que, apesar da tal guetização do cinema e da curta-metragem, nós tentamos romper sempre com essa ideia.
Olha, e desde sempre que a cidade, Vila de Conde vos recebe, é indissociável do festival. Como é que se veste a cidade nesses dias? E fala-me da importância da própria cidade, para o Curtas.
Nós somos daqui, as pessoas começaram isto, portanto foi algo natural. Nós não.
Não faz sentido em mais lugar nenhum.
Não, porque começou aqui e nós não escolhemos a cidade, não decidimos, vamos fazer em Vila do Conde, que aquilo é
Ok.
fixe para fazer um festival de curtas. Não, nós vivíamos aqui, tínhamos um cineclube que apresentava sessões todas as semanas. O cineclube ainda existe, embora não tenha nada a ver com a equipa atual do festival. E começou-se assim a fazer um festival. Foi aqui que nós éramos daqui, foi um mero acaso. Tem condições que permitem, claro, fazer um festival tem salas, tem boa projeção, tem lugares onde podemos fazer outro tipo de eventos, portanto, mas também tem as suas limitações, é claro. Uma cidade maior. Se calhar consegue atrair
Falas de
público mais
público, de números.
facilmente, porque ele já está lá, não é? Aqui a cidade é pequena, temos que contar também com cinéfilos de outras paragens, não é? Para compor a coisa. Mas esta ligação às coisas daqui. E da região, diria, não só de Vila do Conde, mas da região, é para nós muito importante.
Sim, ó Miguel, e com certeza, já então de fecho, há muitos momentos, não é, que tem um festival, a criação de um festival desta envergadura. Diz-me um que seja especial para ti, algum momento especial para ti, um momento qualquer que não esteja acessível ao público.
Um momento que não esteja acessível ao
Sei
público,
lá,
tipo
termos de
nos
programação, de
bastidores.
bastidores, de criação, de quem é que vai ser, quem é que não vai ser, seja algum, os encontros com os próprios realizadores.
Há muitos pequenos momentos. Eu pessoalmente não sou muito
De momentos.
De nostalgias
Ok.
ou de estar assim ligado a coisas que aconteceram no passado, mas lembro-me de uma coisa que hoje seria impossível, já que, e foi logo no primeiro festival, já que perguntas sobre um momento, e foi em Braga, já agora.
Oi.
Que foi o seguinte: nós tínhamos uma antestreia de um filme do Jim Jarmusch, só que o distribuidor estreou o filme nas salas exatamente no dia em que era a antestreia suposta do filme no festival.
Sim.
E na altura as cópias eram em 35 milímetros. Não
Ui,
era como agora que se
pois
fazem. Se quiser fazer outra cópia digital, é fácil.
é fácil, não.
Havia duas para todo o país. Eu lembro que na altura uma estava em exibição no Teatro Circo em Braga e outra estava em Lisboa. Por acaso a nossa sessão era da meia-noite. E a maneira que se arranjou de poder cumprir
Foi um estafeta.
com o filme foi um colega meu. Buscar ao Teatro Circo a primeira parte, que aquilo vinha numas bobinas assim grandes, onde os projecionistas colavam as várias bobinas da primeira parte. Depois, esse carro veio, e ainda chegou a tempo de começar a sessão à meia-noite, e eu fui noutro carro buscar a segunda parte do filme, e lá viemos com ela no carro, e ainda cheguei. Antes de terminar a projeção da primeira parte
Incrível.
e correu tudo bem. São peripécias muito engraçadas do início do festival, quando as coisas eram feitas de outra maneira, quando fazíamos o festival sem computadores, tínhamos só um fax e uma máquina de escrever. Ou então, ainda nesse primeiro festival, a forma de contactar. Com os realizadores e convidar os realizadores dos países da ex-União Soviética, por exemplo, que estava
Ah.
completamente a colapsar, inclusive nas comunicações, em tudo. As formas de comunicar, às vezes estávamos
Essas.
5 dias seguidos a tentar enviar um fax e a coisa era
Isso acabava
completamente
por
impossível. Por
forjar.
exemplo, para anunciar que o filme tinha sido
Tinha
selecionado.
sido.
E chegámos a fazê-lo por telegrama. Fazer convites para realizadores do Azerbaijão ou da Ucrânia ou da
Não, mas
Rússia por
fizeram. O que
telegrama.
interessa é que fizeram, porque senão
E
se iam
fizemos.
subjugar a essas, pronto, essas limitações, a vossa, o vosso programa não ia ser tão rico, estás a ver? Não
E
ia.
passamos os filmes todos.
Altamente. Olha, obrigada por esta partilha. Com certeza esta 34ª edição também vai ser cheia de peripécias. Estão todos convidados a passar
Talvez
17.
de outro género,
De
não
outro género, com certeza, há
é? Esta de
sempre.
agora tem piada porque vivemos numa era tão
Imaginar a malta com
tecnológica
este
que.
telegrama é de rir. 17 a 26 de julho estão todos convidados. Miguel, obrigada pela conversa.
Obrigado a eu, e também vos convido a todos.